Integram a delegação portuguesa o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, o Secretário-Geral do Episcopado, Padre Manuel Barbosa, e também o Presidente do Conselho de Administração da Fundação Fé e Cooperação, a FEC, que normalmente acompanha estes encontros. Partiram esta manhã aqui de Lisboa, acompanhados também pelo Bispo Santo Meio Príncipe, D. Manuel dos Santos. Vão juntar-se aos restantes representantes dos países lusófonos, Angola, Moçambique, Iné e Timor, obviamente também o Brasil, e com o pano de fundo, encíclica ecológica do Papa Francisco, a Laudato Si e também as questões da família. Como é que estamos a encarar temáticas que têm a ver com a evangelização e a nova evangelização e como é que é possível reforçar os laços de cooperação? São preocupações sublinhadas pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Rádio Vaticano. D. Manuel Clemente diz mesmo tudo quando seja fortalecer a família nos diversos países lusófonos é prioritário.
Estas cimeiras são muito interessantes, eu já participei em várias e organizam-se à vez em cada país. O último foi em Angola, A, agora B, Brasil, depois certamente será sem Cabo Verde e por aí fora. E são muito interessantes porque, além da língua, nós partilhamos muitas coisas em comum. Dentro da Igreja Universal e em termos de evangelização, até porque há muitas populações que passam de um para o outro país lusófono. Há gente portuguesa e angolana no Brasil, há gente angolana e brasileira em Portugal e por aí fora, timorense, moçambicana, guineense, São Tomé. E estes encontros são muito positivos porque nós ouvimos uns e outros como é que estamos a encarar temáticas que têm a ver com a evangelização e a nova evangelização, têm sido à volta disso, e como é que podemos tratar cada vez mais estes laços de cooperação, porque, assim, espontaneamente, ela já se faz com esta transição de populações daqui para lá, mas também agora no acompanhamento eclesial, na integração das comunidades, há trabalho a fazer e ganhamos a ouvir os outros.
Já agora, a Laudato Si vai ser o pano de fundo desta cimeira e as questões da família, temas de resto transversais à lusofonia.
Sim, porque quando o Papa Francisco põe na primeira linha da agenda o fortalecimento da família, da realidade familiar, aquilo que ele chama a lógica do vínculo, a espiritualidade do vínculo, isto é um enorme desafio numa sociedade que é muito pouco vinculada, é mais desvinculada do que vinculada, de maneira que tudo quanto seja fortalecer a família nos nossos diversos países lusófonos é prioritário.
Grandes preocupações que o Bispo Santo Meio Príncipe D. Manuel dos Santos também sublinha à Rádio Vaticano. O Bispo Santo Meio Príncipe diz mesmo que naquele país lusófono quase não há família, emerge a violência doméstica e os índices de pobreza são preocupantes.
Eu acho que é sempre interessante encontrarmos bispos que têm em comum, no fundo, a mesma língua. Podem até exatamente trazer esta afirmação de uma presença da Igreja nos vários continentes, mas ao mesmo tempo uma Igreja que tem em comum sempre o Evangelho de Cristo por detrás, a mesma mensagem da fraternidade, o mesmo anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, a nossa cultura lusófona, creio que é importante também afirmá-la neste contexto eclesial, e por isso o encontro entre nós é sempre importante, até para a partilha de experiências, para o intercâmbio de ideias, até de pessoas eventualmente. Creio que tudo isso tem o seu significado e que pode ser, de facto, interessante nós realizarmos estas cimeiras, como temos feito nos últimos anos.
Em relação às temáticas que vão estar em cima da mesa, são transversais às realidades eclesiais, sociais e políticas dos países da lusofonia?
Tanto a temática sobre a natureza, que o Papa tanto tem defendido, como a temática sobre a família, que mereceu também uma atenção privilegiada do Papa nos últimos tempos. Certamente que o futuro da humanidade também se joga na família, e por isso a própria Igreja dá uma atenção especial à família, e então neste contexto em que a mesma sofre tantos embates, tantas dificuldades, de toda uma cultura quase antifamília, como nós vemos, antivida, e é lógico que a vida e a família estão intimamente unidas.
Como é que se coloca o problema em São Tomé?
São Tomé sempre teve grandes dificuldades na vivência da instituição da família. Em São Tomé, quase que generalizando um pouco, não há família. O pai acaba por ser uma figura muito ausente da família, acaba tantas vezes por ser uma espécie mais de progenitor do que verdadeiramente um pai presente ao lado dos filhos, acompanhando a esposa, etc. Uma família estável, mesmo não sendo casada pela Igreja, não é fácil encontrar, mas então uma família estável casada pela Igreja é quase impossível, né? Então, a violência doméstica, por exemplo, é um dos fenómenos mais presentes hoje em São Tomé. E eu creio que muita dessa violência tem a ver com esta instabilidade afetiva que as pessoas vivem e que, no fundo, que depois leva ao ciúme, leva à violência física, psicológica, de várias maneiras. Isso depois, claro que se reflete nas próprias pessoas e tantas vezes sentimos os santomenses muitas vezes com dificuldade de autoafirmação, de uma certa autoestima, de autoconfiança e tudo mais. Agora, também é verdade que é um país pobre e não vale a pena negá-lo, com poucos recursos. É um país bonito, neste momento é um país onde o turismo, por exemplo, está a crescer bastante, estão lá a haver investimentos até bastante avultados nessa área. Penso que poderá ajudar bastante o futuro do país, mas não deixa de ser um país onde de facto a pobreza preocupa e uma pobreza que está presente um pouco de todo lado. E também, já o disse muitas vezes, a pobreza material também se reflete em outros estilos de pobreza, né? Se a pessoa não tem o mínimo para viver com dignidade, é lógico que depois isso também se reflete no modo como se olha a vida, nas perspectivas que se põem para o futuro, nas relações interpessoais, em todos os aspectos.